Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma carta denuncia regalias aos presos da Lava Jato no Complexo Médico Penal do Paraná, em Pinhais. Confira outros detalhes com Rodrigo Silva.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam um esquema de privilégios a presos da Operação Lava Jato no Complexo Médico Penal em Curitiba. As suspeitas são que um seleto grupo, formado por políticos, ex-executivos e lobistas, teriam acesso a aparelhos de telefone celular, internet, visitas íntimas, comida exclusiva, serviços de cozinheiro, segurança e zelador particulares, além de usarem laranjas em cursos e trabalhos que servem para a redução de pena. Uma carta de 47 páginas escrita à mão de dentro do complexo penal e entregue à Justiça e à Força-Tarefa da Lava Jato, reativou no início deste ano uma apuração aberta em 2016 sobre um suposto regime especial na prisão. Ao todo, a carta enumera 27 fatos sobre supostas ilegalidades ou infrações disciplinares que beneficiariam o grupo. O Complexo Médico Penal é um presídio localizado em Pinhais, sem muralhas, com capacidade para 659 presos. A unidade hoje abriga cerca de 730. Passou a abrigar os detentos da Lava Jato em 2015, após a carceragem da Polícia Federal se tornar pequena para o crescente número de detidos nas operações. Atualmente, são 52 detidos. 12 presos condenados pelo juiz Sérgio Moro estão no Complexo Médico Penal. Entre eles, o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-deputado petista André Vargas, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-assessor parlamentar do PP, João Cláudio Genu. Os dois últimos chegaram na quarta-feira passada, dia 20, após confirmação de suas condenações em segunda instância. André Vargas é acusado de ser considerado líder do grupo, com poderes de mando dentro do complexo. Nem os procuradores, nem a Polícia Federal comentam as investigações em andamento. A defesa de Vargas diz que desconhece eventuais benefícios ao ex-deputado petista. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
A região sul tem a menor taxa de analfabetismo do país e é referência em qualificação profissional. Confira com Stephanie Alves.
Conhecido por seus altos índices de escolaridade, a região sul, que abrange os estados de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apresenta a menor taxa de analfabetismo do país. Segundo pesquisa do IBGE de 2017, a região tem apenas 3,5% dos indivíduos com 15 anos de idade ou mais considerados analfabetos. No ranking dos estados, Santa Catarina é o terceiro, com a menor taxa de analfabetismo para as pessoas com 15 anos ou mais, apresentando uma porcentagem de 2,6%. Rio Grande do Sul é o quinto, com 3%, e o Paraná é o sexto, com 4,6%. O representante do IBGE, Wilson Gonçalves Santos, destacou fatores que podem ter contribuído para o bom desempenho nos estados quando o assunto é escolaridade.
Quando eu trato de capitais, Florianópolis apresenta a primeira posição no país. É a capital que apresenta a menor taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, com uma taxa de 0,8%. Porto Alegre está em terceiro lugar e Curitiba em quarto lugar. Então, a região sul como um todo apresenta taxas bem interessantes. No caso, o número médio de anos de estudo. Quando a gente compara as regiões, o Brasil apresenta hoje uma taxa de 9,1. Na região sul, esse índice é de 9,4. Ou seja, as pessoas têm uma tendência de passar mais tempo na escola na região sul.
Sobre a famosa geração dos neném, que são aqueles que nem trabalham e nem estudam, o Sul apresenta a menor taxa de jovens que estão nessa situação. Santa Catarina tem 14,3% das pessoas consideradas desocupadas, sendo o estado com a menor média, seguido por Rio Grande do Sul, com 16,1%, e do Paraná, com 17,2%. Na lista das pessoas com mais de 25 anos de idade e que concluíram ao menos a etapa do ensino básico obrigatório, a região sul também tem destaque, está em terceiro lugar entre as regiões, com 45%. Além disso, a região sul é a que tem o maior percentual de estudantes na graduação tecnológica do país, apresentando um percentual de 10,8%. Mas não é preciso somente se preocupar com o ensino regular. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, é exemplo de uma dessas instituições que atuam na capacitação de profissionais para o mercado de trabalho. O diretor técnico do SENAI de Santa Catarina, Maurício Capra Pauletti, destacou a importância deste tipo de qualificação.
Se nós compararmos países desenvolvidos ou a própria União Europeia, que tem indicadores, eles mostram que os jovens fazem concomitante ao ensino básico, à educação básica, especialmente ao ensino médio, uma educação profissional. No Brasil, nós temos esses índices bem abaixo. Hoje, o Brasil tem em torno de 10 a 11% dos jovens que estão na idade do ensino médio que fazem a educação profissional concomitante. O SENAI atua no âmbito da educação profissional mais básica, como aprendizagem industrial, cursos de qualificação ou aperfeiçoamento, passando pelo nível técnico e também na graduação e na pós-graduação.
De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Stephanie Alves.
Dois paraquedistas sofreram acidentes neste final de semana em diferentes cidades do Paraná. Um deles morreu.
Dois paraquedistas sofreram acidentes no Paraná no último final de semana. Arley Bichos, de 70 anos, estava realizando um salto no aeroparque de Paranaguá no sábado. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o equipamento possa não ter se armado corretamente, o que causou uma queda em velocidade acima do normal. Após o acidente, ele chegou a ser encaminhado por uma ambulância do SIAT ao Hospital Regional de Paranaguá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi sepultado na tarde de ontem em Curitiba, onde morava. Arley era professor aposentado da UTFPR. Outro paraquedista paranaense morador de Guarapuava, Nilton Roberto Cremasco Júnior, que possui registro na Federação Paranaense de Paraquedismo, sofreu um acidente também no sábado, mas foi em Castro, nos Campos Gerais. Ele ficou ferido após saltar em um evento de paraquedismo. Segundo testemunhas, ele fraturou a perna e a coluna. O paraquedista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que fazia plantão no evento, e foi encaminhado de helicóptero ao Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa. Até a tarde de ontem, o hospital informou que Nilton ainda estava internado na UTI da unidade. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo? Nesta semana tem a definição dos classificados à próxima fase, às oitavas de final da competição. Brasil e Alemanha estão em rota de colisão. Encarar a seleção responsável pelo 7-1, pela humilhação na Copa realizada aqui no Brasil há 4 anos, tem dividido as opiniões no país. Maurício Costa.
Vale a pena ser o primeiro do grupo E e correr o risco de pegar a Alemanha nas oitavas de final? Ou é melhor ser o segundo e diminuir as chances de encontrar os atuais campeões mundiais? A pergunta está na cabeça de praticamente todos os brasileiros que acompanham a Copa do Mundo de 2018. Para alguns, é melhor evitar. Para outros, que venha logo a Alemanha. E para Tite? O técnico já afirmou que não quer pensar em qual vai ser o adversário, e sim em conseguir a classificação, que ainda não está garantida. Contudo, na quarta-feira, quando entrar em campo para jogar com a Sérvia em Moscou, o Brasil já vai saber quem será seu adversário nas oitavas, caso se classifique. É que o primeiro colocado do grupo do Brasil enfrenta o segundo do grupo F nas oitavas de final. Já o segundo colocado do grupo do Brasil pega o primeiro do grupo F. E as partidas decisivas do grupo F estão marcadas para as 11 horas da manhã do dia 27. A seleção brasileira entra em campo às 3 horas da tarde, sabendo qual resultado precisa fazer para enfrentar México, Suécia ou Alemanha. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E assim nós terminamos mais uma edição do Paraná de hoje. Segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço a você, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.